passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de sábado. Alegria, o nosso coração, viu? Que bom ter você aqui com a gente, participando do nosso Cristo em Casa. Onde quer que você esteja, receba aí o abraço, o carinho de toda a família Melodia. Bom demais. Deixa eu cumprimentar aqui a nossa equipe reunida nesta noite de sábado para mais um Cristo em Casa. Meu querido pastor Roberto Inácio, da Assembleia de Deus, Filadélfia. Meu pastor querido, que bom, que alegria tê-lo aqui mais uma vez. Como é bom, viu, pastor Roberto, estar ao seu lado. Daqui a pouquinho, o irmão sendo mais uma vez usado por Deus para trazer a mensagem dele aos nossos corações. Muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, pastor Eliel. Boa noite, Fábio Silva. Boa noite, Débora. Deus abençoe a todos.
Débora Lira também com a gente nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor, Débora.
Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor Michel Camargo, a paz do Senhor pastor Roberto Inácio e a paz para todos os que estão ouvindo o culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu querido irmão, muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, pastor Roberto Inácio, Michel na técnica. Boa noite a você, minha amada irmã, meu amado irmão. É uma honra ter a sua audiência. Que Deus te abençoe.
Vamos orar juntamente com o querido pastor Roberto Inácio.
Senhor, aqui estamos diante de Ti, na Tua presença, mais uma vez iniciando este programa que tem abençoado tantas vidas, que tem socorrido tantas vidas, que tem sustentado tantas famílias, tantas pessoas ao redor deste mundo. Aonde, Senhor, as ondas dessa rádio chegam, e neste momento em especial, que o Teu Espírito possa estar presente em cada vida e em cada coração. Abençoa o programa de hoje, aquilo que vamos fazer, Senhor, que o Teu Espírito esteja conosco. Abençoa o Teu servo que nos conduz, cada ato, cada momento, cada um que participa, Senhor, em especial os nossos ouvintes. Em qualquer situação, que o Teu Espírito se mova e que mais uma vez, Senhor, através desse programa, alcancemos vidas, corações, famílias, pessoas carentes e necessitadas de Ti. Que neste momento o Teu Espírito possa visitar cada pessoa e trazer o alívio, trazer a resposta através dos louvores, da mensagem. Senhor, que haja um mover Teu para a glória e honra do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém.
Senhor, cantemos juntos ao Senhor esta oração, que lhe digamos: Senhor, eu quero ser como és Tu, põe em mim Teu coração. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim Teu coração, porque Tu tudo que há dentro do meu mais de ti.
Denise Cerqueira, e a saudade renova-me. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sábado, logo após esse momento de oração com o querido pastor Roberto Inácio, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Texto bíblico, Salmo 71.
E nesse momento especial do culto da Igreja Cristo em Casa, nós queremos parabenizar você que completa mais um ano de vida. E quem vem trazendo o abraço companheiro juntamente comigo é a nossa querida Débora Lira.
Sim, Fábio, já estamos aqui a postos, tá? Pra quê? Pra abraçar os nossos ouvintes. Um abraço, companheiro, aquele abraço de janeiro a janeiro. Pra você que completa mais uma primavera hoje, desejamos toda a paz do mundo, todas as vitórias que você precisa. Desejamos saúde, harmonia, muitas alegrias ao lado das pessoas que você realmente ama. Felipe dos Santos Barros, parabéns. Robson da Silva Ferreira, Marlita Virgínia Pedro Santana, Catarina Gomes Cavalcante, Rosana Guimarães Manuel, Andréia Silva de Araújo, Helena Rodrigues dos Santos, Camille Vitória de Araújo, Ademar da Silva Santana e Marlene Tavares Ávilas. Felicidades para você hoje e sempre. Em Eclesiastes 3:1 diz: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Deus te abençoe.
Falando de vida e não de morte, tratando da paz e não pra guerra, olhando pro céu, onde está Deus que tudo pode fazer? Se te interessa a vida eterna, se teu coração quer viver em paz, basta acreditar em Jesus Cristo que tudo pode fazer. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz. te ver sorrir e nunca chorar. Oh, não rejeite isto, amigo, não rejeite a mão de Deus. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Oh, não rejeite isto, amigo, não rejeite a mão de Deus. Se te interessa a vida eterna, se teu coração quer viver em paz, basta acreditar em Jesus Cristo, que tudo pode fazer. É só largar o mundo e seus prazeres, na verdade tudo é ilusão. Aproveite agora pra mudar a sua direção. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Oh, não rejeite isto, amigo, não rejeite a mão de Deus. Olha, Deus te ama
Família Melodia, vamos dar as mãos nesse momento, mesmo que você não tenha nenhum pedido para fazer. Nós estaremos orando nesse momento pelos nossos irmãos e irmãs que precisam do nosso Senhor, independente se o seu pedido foi para o ar ou não, se o seu pedido chegou aqui através do zap zap da oração, não tem problema. Qualquer dificuldade, tribulação que você esteja passando, nós estaremos orando por você agora, tá bom, minha irmã? Tá bom, meu irmão?
Sim, Fábio, vamos orar. Vamos orar pelos nossos ouvintes, vamos entregar todas as causas, todos os motivos nas mãos do Senhor. E nós cremos que o Senhor é grande, poderoso para fazer, intervir, restaurar, curar, salvar, libertar. Nós sabemos que através da oração nós renovamos as nossas forças e encontramos paz e direção porque nós falamos com o Todo-Poderoso. É por isso que em 1 Tessalonicenses 5,17 a Bíblia diz: orai sem cessar. O pastor Roberto Inácio estará orando por Gerson Marques de Piabetá, Janaína Vasques de Maricá, João Carlos Ramos de Vicente de Carvalho, Juliana Marins de Madureira, Maria Helena Costa de Vargem Pequena, Valdemar Rocha de Lins de Vasconcelos, Maria Quitéria Ferraz de Juiz de Fora, Minas Gerais e Mariana de Itu, São Paulo.
Senhor, esse é o momento de súplica, esse é o momento de rogo, esse é o momento de intercessão. Tu conheces, ó Deus, cada pedido, cada necessidade, cada situação que se coloca diante de Ti neste momento. Tu és o Deus que age segundo a multidão das Tuas misericórdias. Tu és o Deus que trabalha por aquele que em Ti espera. Então, Senhor, nessa hora, quando os pedidos são colocados diante de Ti, quando apresentamos cada necessidade a Ti, quando colocamos diante de Ti, Senhor, essa ouvinte, essa vida tão preciosa, que conosco suplica, que conosco roga, que conosco intercede, meu Senhor, trabalha nessa hora, por cada causa, por cada situação, por cada enfermidade, ó Deus, que haja um mover do Teu Espírito nessa hora. Senhor, trabalha de maneira poderosa, de maneira gloriosa. Senhor, age nesse pedido. Tu conhece de perto, Senhor, essa necessidade. Tu sabes a razão pela qual Teu povo clama, as aflições de cada um, Senhor. Os pedidos são muitos, Tu és único, mas é o único que pode resolver, é o único que pode agir, é o único que pode trabalhar, é o único que pode responder. Por isso a Ti oramos, na certeza e na confiança de que o Senhor nos ouve, nos atende, nos responde. E com gratidão, Senhor, pelo Teu agir, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.
Saiba de uma coisa, meu amado. Você não está sozinho. O Todo-Poderoso está com você. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de
meu amigo.
faça subir o teu som. Adore aquele que vive e reina pra todo sempre, aquele que pode fazer um milagre na tua vida.
Pois é, deixa eu abraçar você, muita gente acompanhando o nosso Cristo em Casa, né? Muito obrigado a você pela sua valiosa companhia. Tem gente agora, Michel, nos presídios, né? Recebi um dia desse aqui a informação de que muitos irmãos agora, né? Ouvindo a gente nos presídios, glorificando a Deus, pessoas que conheceram Jesus, né? Nos presídios, e o culto da Igreja Cristo em Casa é mais um momento de alimento. Eu quero agradecer a você que está agora aí cerceado da sua liberdade física, mas a sua liberdade espiritual, aquela que Jesus conquistou com ela, né? Você com ela glorificando a Deus. Um abraço muito especial para você, que daqui a pouquinho a palavra de Deus possa ser o seu alimento nesta noite, tá bom? Nosso abraço, nosso carinho e o nosso muito obrigado. Vamos ouvir a voz de Deus? Chegou então esse momento. Momento lindo, momento especial de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. E eu quero convidar o meu querido pastor Roberto Inácio.
Estamos diante da palavra de Deus. A palavra de Deus é algo especial, é algo glorioso. É algo que nos faz refletir sobre a nossa vida. Sendo palavra de Deus, ela tem sempre conselho, ela tem sempre orientação, tem sempre uma palavra de esperança para nós. O livro dos Salmos, eles retratam palavras de Davi, palavras de Asaf, palavras de Salomão, palavras dos filhos de Corá, enfim. Eles cantavam, eles adoravam, eles salmodiavam ao Senhor. E cada vez que isso acontecia, expressões preciosas saíam dos seus lábios, como uma canção ao Senhor, uma canção ao nosso Deus. E neste momento eu tenho diante de mim o Salmo 71. É um salmo que foi expressado, adorado, louvado por Davi. Davi, ele é um homem que confia no Senhor. E demonstrou isso em vários dos salmos que ele compôs. Demonstrou sua confiança no Deus de Israel, no Deus Criador, no Deus Salvador, no Deus Libertador, no Deus que é o Senhor dos Exércitos. Davi teve uma experiência gloriosa com o Senhor. E já neste primeiro momento eu quero lhe fazer uma pergunta. Você tem tido experiências com o Senhor? Qual o Senhor que tem dominado sua vida? Qual o Senhor que tem sido adorado por você? Há um só Deus, há um só Senhor, o Criador dos céus e da terra. Os demais deuses e senhores, a própria Bíblia diz, são coisas vãs. Porque o Senhor, ele está acima de tudo, ele está acima de todos. Todos os deuses que se nomeiam nesta terra estão abaixo. O nosso Senhor está acima. E é nesse Senhor que está acima de tudo e de todos que nós devemos depositar a nossa confiança e viver com Ele uma experiência de fé, experiência de bênção sobre a nossa vida, uma experiência de intimidade, poder falar com Ele a qualquer hora, a qualquer momento. Isso é muito precioso. Davi, no Salmo 71, ele começa dizendo: em Ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Repare que a expressão confiar, ela faz parte do conjunto de palavras que trazem o primeiro versículo. Confio, confio. Em quem confiamos hoje? Em quem confiar neste momento? Quantas vezes eu e você confiamos em alguém, confiamos em alguma situação e nos decepcionamos? Sabe, porque confiar em homens é um negócio muito sério, não é? A pessoa dá a palavra, diz que sim, e de repente diz que não. E aí você diz: mas você disse sim. Ele diz: nem lembro. Assim somos nós, falhos, imperfeitos, mas o Deus em quem devemos confiar, Ele é maravilhoso, Ele é glorioso. Por isso, confiar no Senhor é algo maravilhoso. Neste mesmo livro, o salmista disse: não confieis nos príncipes, não confieis nos homens de altas posições, mas confiai no Senhor, porque Ele é bom, Ele é reto, Ele é justo, Ele é maravilhoso. E nessa confiança, ele disse: nunca seja eu confundido. Porque quando confiamos no Senhor, não há por que se confundir. O Senhor, Ele não tem, numa expressão humana, duas caras. De manhã Ele está com uma, à tarde está com outra. Não. Ele é o mesmo. Ele diz: eu, o Senhor, não mudo. Ele é misericordioso, Ele é fiel, Ele é precioso, Ele está sempre cuidando de nós, Ele está acima das situações, das adversidades, está no controle da minha vida e da tua vida. Você que está conosco neste momento, saiba que confiar no Senhor é viver uma vida de plena satisfação. Você nunca será confundido, porque o Senhor jamais te confundirá. Pelo contrário, o apóstolo Paulo, quando fala desse Deus maravilhoso e glorioso, Paulo diz: olha, o Senhor não é Deus de confusão, senão de paz. Ele não nos deixa confundidos, mas Ele traz paz ao nosso coração. Ele traz paz para a nossa vida. Ele traz paz para a nossa casa, para a nossa família. O versículo 5 deste Salmo, eu quero chegar aqui agora, ele diz assim, no primeiro, né, para a gente entender: eu confio e nunca serei confundido. Aí no 5 ele diz assim: sabe por que eu confio e nunca serei confundido? Pois Tu és a minha esperança, Senhor, Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Que coisa preciosa, que expressão de fé, expressão de esperança, expressão de segurança. Davi diz: sabe por que eu confio no Senhor? Porque Tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Que expressão linda, não é? Tu és a minha esperança, Tu és a minha confiança. Nós precisamos ter experiências com o Senhor para dizer isso também. Nas adversidades que passamos, nas lutas que enfrentamos, nas aflições que sofremos, precisamos ter esse Deus, esse Senhor conosco, para dizer como disse Davi. Dizer com autenticidade, dizer com autoridade: Tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Duas palavras poderosas aqui: esperança e confiança. Agora, desde quando Davi tinha essa esperança e essa confiança? Ele diz assim: desde a minha mocidade. Eu não sei qual a sua idade, eu não sei em que tempo de vida você está vivendo agora, mas eu quero te dizer algo: ainda dá tempo para você confiar e esperar nesse Deus. Depositar nele sua esperança e sua confiança. Davi diz desde a minha mocidade, porque sim, ele foi ungido por Samuel o profeta ainda jovem, diante de seu pai, de seus irmãos, na sua casa, com toda a sua família. Ele foi ungido, Deus mandou ungi-lo. Então, a partir desse momento, a esperança e a confiança desse moço estava no Senhor. Mas talvez eu e você não tivemos essa mesma oportunidade de termos essa experiência com Deus na nossa mocidade. Talvez você tenha dito agora, ou esteja dizendo agora, ah, meu tempo passou. Já sou velho, cansado. Mas Davi também tem uma esperança para quem chegou à melhor idade. Mas veja bem, não importa o tempo. Importa é abrir o coração e permitir que esse Deus de esperança, esse Deus que traz confiança, ele possa fazer parte da nossa vida. Davi viveu experiências preciosas com Deus, como ele diz aqui, desde a mocidade. Ele venceu gigantes, ele venceu batalhas, ele venceu lutas. Ele passou por muitos momentos difíceis, mas foi livrado, foi guardado. Esse Deus de esperança, esse Deus de confiança, sempre esteve presente na vida dele. E é isso que quero dizer para você agora. Ele quer também ser o seu Deus. Ele quer trazer esperança e confiança ao seu coração. Esperança e confiança para a sua vida pessoal, para a sua vida familiar, para a sua vida conjugal, para a sua vida de negócios, do dia a dia. Não importa a situação, não importa o tempo, não importa o que você esteja passando. O Deus de esperança e de confiança, ele está pronto a abençoar sua vida. Ele está pronto a fazer parte da sua vida desde que seu coração se abra. Desde que você diga para ele: Senhor, eu preciso ter experiência contigo. Eu já busquei em tantos lugares, eu já bati em tantas portas, mas diante da tua palavra eu abro meu coração para ti. Eu me rendo a ti. E nesse momento, conforme ele disse, João escreveu no seu evangelho: viremos eu e o Pai e faremos morada. Morada em você, morada no seu coração, morada na sua vida. E aí você passa a viver esse tempo de esperança, esse tempo de confiança, esse tempo de bênção de Deus sobre a tua vida. Como é maravilhoso essa experiência de Davi que ele passa para nós nesse salmo. Tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Você ainda tem tempo, ainda está no tempo. É nesse tempo de vida que o Deus de esperança e de confiança deseja fazer parte da sua vida. Viva a experiência preciosas, abrindo o coração para o Deus de esperança e para o Deus de confiança. E aí, o versículo 6, são expressões lindas, expressões da alma, expressões que brotam de um coração que tem um Senhor, de um coração abençoado, de um coração tranquilo. Olha a experiência de Davi no versículo 6. Por ti, esse Deus que é Senhor da sua vida, ele diz: por ti, Senhor, por ti, meu Deus, tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Que expressão de confiança, que expressão de fé. Qual de nós ainda nos lembramos do ventre? Qual de nós guardamos lembrança do ventre? É um tempo da nossa vida em que somos gerados e ali a mão do Senhor está sobre nós. Salmo 139 diz que os teus olhos viram o meu corpo ainda sem forma. E quando não havia osso, o Senhor já escrevia tudo a meu respeito no seu livro. Que coisa linda! Que coisa maravilhosa! Que coisa preciosa! Essa percepção do Deus que age na nossa vida. Essa percepção de um Deus que está conosco desde lá. Não é desde agora, desde lá. Davi disse: olha, eu tenho sido sustentado, eu tenho sido guardado, tu és o Deus da minha vida, porque desde o ventre, se eu e você, você que me ouve, você que está conosco, você que está ligado aí agora, eu e você, nós, fomos sustentados desde o ventre. Se chegamos até aqui, porque a mão do Senhor começou lá, começou a agir lá, começou a trabalhar lá, começou a fazer algo por nós lá, desde o ventre, você e eu guardados, escondidos, a mão do Senhor nos tecendo, a mão do Senhor sobre nós. Poderíamos ter nascido de alguma forma estranha, mas o Senhor te trouxe com vida, com saúde. Mas talvez você diga para mim agora: não, o meu caso é diferente. Eu nasci com alguma deficiência. E onde estava a mão do Senhor? Eu tenho certeza que estava lá. Ele te sustentou e tem te sustentado. Apesar das deficiências da vida, apesar das deficiências que você sente no dia a dia, mas a mão do Senhor está sobre você, porque Ele é Senhor da vida, Ele é Senhor da sua alma e Ele quer ser Senhor do seu coração. Com Ele no coração, não tem adversidade que nos faça parar, não tem nenhuma situação adversa que nos faça esmorecer, porque Ele será a razão da nossa força, a razão da nossa fé, a razão da nossa confiança, a razão da nossa esperança e a razão da nossa vida. Quando vivemos com o Senhor, podemos passar por todas as lutas e dificuldades, mas a confiança e a esperança nele está acima de todas as coisas. E aí você diz: pastor, parece que a mão dele não estava lá, ele permitiu. Sim, ele permitiu. Ele permitiu por várias razões. Uma delas é para glorificar o nome dele na sua vida. Sim, glorificar o nome dele na sua vida. Isso é lindo, isso é glorioso. Uma certa vez, João escreveu no seu evangelho, no capítulo 9, que havia um cego que nasceu assim. Ele era um cego que nasceu cego. E quando os discípulos viram aquela situação, perguntaram: Senhor, quem pecou para que este nascesse assim? Foi ele, seus pais? Como é isso? Como é que é essa história? E Jesus disse: olha, ninguém tem culpa nessa história, nem ele, nem seus pais. Mas ele está assim para a glória de Deus. E naquele momento, o Senhor cuspiu, fez um lodo e colocou no olho daquele cego e disse: vá ao tanque de Siloé e lava-te. E ele caminhou até o tanque, não era próximo, era distante de onde ele estava. Mas ele foi, em obediência, em fé, em esperança e em confiança. Chegando lá, ele lavou-se, seus olhos se abriram e ele voltou vendo. Quando alguém lhe perguntou: o que sucedeu contigo? Ele disse: um homem chamado Jesus fez lodo, colocou nos meus olhos e mandou-me ao tanque lavar-me. Então fui, lavei-me e vi. Para a glória de Deus, as coisas acontecem na nossa vida. E Deus vai ser glorificado nesse momento de vida que você está vivendo, que você está passando. Estamos agora com tantas pessoas sofrendo no sul do Brasil, sofrendo as adversidades da vida e talvez questionando esse Deus, questionando o seu agir, o seu trabalhar. Quantos se foram nesse momento, mas os que ficaram renovarão as suas forças, se fortalecerão nesse Deus misericordioso, porque as adversidades, ela nos ocorre em todos os momentos. Num lugar é fogo, noutro lugar é água. Num lugar é seca, noutro lugar é inundação. Assim, caminhamos nessa terra já combalida, sofrida, como que num CTI, aguardando a misericórdia de Deus. Mas em tempo algum devemos desprezar a nossa confiança, desprezar a nossa esperança, desprezar esse Deus maravilhoso que nos sustenta a cada dia e que nos abençoa a cada instante. Sim, é algo maravilhoso. Nesse momento, o salmista Davi diz assim, no versículo 7, sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Por que ele diz essa expressão, prodígio? Porque Davi não tinha nada em si que pudesse caracterizá-lo como uma pessoa vencedora, vitoriosa. Ele era um jovem fraco, de aparência gentil, de um aspecto tranquilo, mas ele vencia situações que, aos olhos das pessoas, era algo assim inusitado. E é isso que eu e você precisamos experimentar hoje. Não importa a nossa condição, não importa a nossa situação, se estamos bem ou se estamos mal, com o Senhor nós seremos um prodígio. Com Ele na nossa vida seremos um prodígio. Alguém olhará para você e para mim e dirá, mas como conseguiu? Tão fraco, tão debilitado, deficiente. Veja a situação dele, veja a situação dela. Mas como alcançou, como consegue, como viver dessa forma? Com o Deus de esperança. Com o Deus que nos dá confiança. E esse Deus, ele é o nosso refúgio forte. É para onde a gente vai nos momentos de debilidade. É onde nos escondemos nos momentos de fraqueza no Senhor. Ele é um refúgio forte. Ele é o lugar que nos sustenta, é o lugar que nos segura. É para aí que você deve correr nessa hora e dizer, Senhor, eu estou aqui, dependendo de Ti, da Tua misericórdia, do Teu favor. Tem compaixão de mim. Torre forte é o nome do Senhor, diz em Provérbios. Para ela correrá o justo. Sim, corra para lá. Vá para o Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. Ele vai fazer coisas diferentes na sua vida e seu nome há de ser glorificado. Isso é maravilhoso. Mas veja bem, esse refúgio forte, esse Deus de esperança, esse Deus que nos sustenta, ele é trazido à memória por Davi neste salmo, no versículo 9 em especial. Porque aqui, Davi disse assim, olha, desde a minha mocidade eu confio em ti. Ele começou lá atrás. Mas agora no verso 9, ele diz assim, não me rejeites no tempo da velhice. Que coisa interessante, não é? Ele disse, olha, desde a minha mocidade eu confiei no Senhor. Depositei minha confiança nele, minha esperança nele, e agora vou fazer um pedido a ele. Não me rejeites no tempo da velhice. A velhice é um tempo que chega para todos nós. Chega para mim, chega para você, e vai chegando calma, serena, tranquila, e a gente entra nos entas, não é? Aí o pessoal fala, né? É. Aí vai 40, 50, 60 e por aí vai. E aí vai só envelhecendo. Só que quando a gente entrega nosso caminho ao Senhor, a nossa vida ao Senhor, a nossa confiança no Senhor, podemos pedir a Ele com tranquilidade: Senhor, não me rejeites no tempo da velhice, porque o tempo da velhice chega, chegou. Talvez você que nos ouve agora esteja dizendo: esse é o meu tempo. Esse é o meu tempo. Chegou. Ele diz: não me rejeites, não me desampares, quando se for acabando a minha força. É uma verdade. Os anos passam, aquela fortaleza que éramos, ela diminui, e agora vai acabando as forças. Talvez você esteja vivendo esse momento, suas forças acabando, sentindo-se debilitado, debilitada, e dizendo: e agora? Mas quando a gente tem experiência com o Senhor, quando a gente coloca Ele como Deus e Senhor da nossa vida, a gente pode orar como orou Davi. A gente pode pedir como pediu Davi: não me rejeites no tempo da velhice, não me desampares quando se for acabando a minha força. Davi disse: olha, a força vai acabar. A velhice vai chegar, a força vai acabar, e eu preciso de Ti, Senhor. Preciso de Ti na minha vida, preciso de Ti no meu coração, e preciso de Ti para me renovar. E o Deus a quem entregamos a nossa vida é Deus de renovação. Isaías, ele disse, Ele é o que renova as forças ao que não tem nenhum vigor. Dá as forças ao cansado e renova as forças ao que não tem nenhum vigor. Esse Deus pode. Esse Deus tem força suficiente, poder e autoridade para nos visitar neste momento e renovar forças, sabe? Poder produzir algo novo na nossa vida, porque Ele é um Deus maravilhoso. E a experiência da mocidade se fez necessária agora. Há quanto tempo você conhece o Senhor? Há quanto tempo você tem confiado nele? Ore a Ele agora e diz: Senhor, minha força está acabando, a velhice está chegando, eu preciso te pedir, não me rejeite e não me desampares. Preciso viver contigo até o fim. E assim será na minha vida, assim será na tua vida, assim será na nossa vida. O Deus que confiamos, Ele não nos rejeita, Ele não nos desampara. Não, em tempo algum, Ele permite essas coisas na nossa vida. Não, é algo maravilhoso, é algo glorioso, é algo precioso sobre a nossa vida. Ele vai nos sustentar, Ele vai nos abençoar sempre, Ele vai nos guardar sempre. Ele é o Deus que nos sustenta, sim. E aí esse mesmo Davi, já noutro Salmo, Salmo 92, ele diz assim, ó: tu exaltarás o meu poder como o do boi selvagem, serei ungido com óleos frescos. Olha a confiança que ele tem no Senhor. E aí ele diz, no versículo 12, quando nós estamos com o Senhor, quando nós servimos ao Senhor, quando a nossa confiança está no Senhor, ele diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Que coisa linda, não é? Ele está falando aqui de um tempo de velhice, de um tempo em que, quando tudo está se acabando, a Bíblia diz, aqueles que têm o Senhor, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que têm uma experiência com o Senhor na velhice, ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Essa experiência que Davi tem, você e eu podemos tê-la hoje, nesse momento. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Descansa no Senhor e espera nele. Sim, descanse e espera, porque o Senhor é fiel. Abra seu coração para ele neste momento e diga: Senhor, eu te quero, eu te recebo na minha vida, para que tu possas me ajudar em todos os momentos, principalmente agora, quando a minha força está acabando, quando a velhice está chegando, quando tantas coisas ruins estão acontecendo na face da terra. Você tem um Deus que te sustenta, tem um Deus que nunca vai te desamparar, porque a expressão de Davi é essa. No Salmo 37, ele falou dessa experiência gloriosa, e ele disse algo maravilhoso. Ele disse: eu nunca vi um justo desamparado, nunca vi, sabe? Nunca vi. Ele disse: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência, a sua semente, mendigar o pão. Quando você tem o Senhor, ainda que as adversidades cheguem, ainda que as situações contrárias surjam, ele está sempre perto, ele está sempre pronto, ele continuará sendo o Senhor da sua vida e da minha vida. Ele vai caminhar com você até o fim, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Ele é o Deus que guia, que guarda, que conforta, que anima e que abençoa. Neste momento, decida-se em entregar o seu coração, porque do coração procedem as saídas da vida. E esse Deus vai te abraçar, vai te receber, vai te abençoar, irá te sustentar. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém e amém.
Posso acreditar nos homens, mas confio somente. Me relacionar é necessário, mas sei que posso me ferir. Tu és a porta aberta ou fechada, nunca me enganou. Melhor amigo, não ri dos meus sonhos, me preparou pra realidade. Por mais que tudo seja tão difícil, isso nos aproximou. Só em teus braços, ó Senhor, eu posso confiar. Só em teus braços, ó Senhor, eu posso descansar. Sem medo do amanhã, tranquilo posso caminhar. Lá, lá, iá, lá, iá, iá. Lá, lá, iá, lá, iá. Posso acreditar nos homens, mas confio só em ti. Me relacionar é necessário, mas sei que posso me ferir. Tu és a porta aberta ou fechada, nunca me enganou. Melhor amigo, não ri dos meus sonhos, me preparou pra realidade. Por mais que tudo seja tão difícil, isso nos aproximou.
só em teus braços, só Senhor, eu posso confiar. Só em teus braços, ó Senhor, eu posso descansar, sem medo do amanhã, tranquilo posso caminhar. Só em teus braços, ó Senhor, eu posso confiar. Só em teus braços, ó Senhor, eu posso descansar, sem medo do amanhã, tranquilo posso caminhar.
Nesta noite maravilhosa, estamos encerrando o nosso Cristo em Casa. Que mensagem maravilhosa aos nossos corações. A mensagem vinda do trono da graça de Deus. Mais uma vez, pastor Roberto Inácio, muito obrigado, irmão. Que mensagem de Deus aos nossos corações, como sempre aqui no nosso Cristo em Casa. Obrigado, pastor Roberto Inácio. Pastor Roberto Inácio, gente, é pastor da Assembleia de Deus Filadélfia. Na freguesia, em Jacarepaguá, o endereço da igreja é Avenida Tenente Coronel Muniz Aragão, 890, na freguesia, pertinho do Bosque da Freguesia. E eu quero agradecer a todo esse povo querido, né? Agradecendo aqui ao pastor Roberto, abraçando esse povo amado do nosso coração aí. Nós estamos gratos a Deus pela vida de todos vocês. Fábio Silva, irmão, um abraço grande, até amanhã, se Deus quiser. Débora Lira, obrigado, Débora. Michel Camargo, irmão, obrigado aí mais uma vez. Deus abençoe. Pastor Roberto Inácio, impetrando a bênção apostólica, e com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite, hein? Amanhã, às 8 horas da manhã, a nossa primeira edição aqui do nosso Cristo em Casa, logo após Clássicos Melodia.
E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o grande amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, agora e sempre. Amém.